começo por pedir desculpa deste atraso, mas é muito difícil, como vão verificar, cumprirmos os horários, porque 2 minutos aqui, mais 1 minuto ali, mais meio minuto acolá, e isto vai dando um somatório. Nós já estamos em reunião desde as 10 da manhã e, portanto, vai dando um somatório de atraso, e por isso é que estamos neste momento já com 40 minutos de atraso. Peço-lhes desculpa. E não vou gastar eu própria mais tempo, fazer só a apresentação e dar-lhes as boas-vindas, dizer que é muito gosto que recebemos aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E temos connosco, como há pouco chamei doutor, um que era engenheiro, agora vou não usar títulos, que é para não me enganar. Temos Alexandra Lourenço em representação da Associação Profissional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Artur Sequeira em representação da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Pedro Penil, a representação do Manifesto em Defesa da Cultura. Jacinta Bugalhão, a representação do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia. Sejam bem-vindos. Portanto, vai ser primeiro a usar da palavra. Então, sem mais delongas, peço-lhes que não ultrapassem muito os 10 minutos iniciais de exposição, que terão de repartir pelos dois que vão usar a palavra. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Em primeiro lugar, agradeço, em nome da Plataforma Cultura em Luta, esta audiência que pedimos. Começo só por fazer um esclarecimento. Efetivamente, as pessoas que foram apresentadas são dirigentes das entidades que foram referidas, mas estamos aqui não em representação dessas entidades, mas em representação da Plataforma Cultura em Luta, que é uma agregação, uma associação informal que une dezenas de entidades da criação cultural e artística e da dinamização cultural e artística, entidades representativas do trabalho cultural em todo o território nacional. Não é, portanto, uma organização formal, é uma plataforma que age e que discute os problemas da política cultural sempre que acha necessário. Tem-o feito ao longo dos últimos 4 anos e tem como objeto principal da sua ação a luta por uma outra política para a cultura, inversa àquela que tem sido seguida nas últimas décadas, e assente essencialmente nos pilares da democratização da cultura, ou seja, do acesso de todos os cidadãos deste país em todo o território nacional à criação e à fruição cultural, tal como consignadas na Constituição, a dignificação do trabalho cultural e a questão do financiamento da atividade cultural, ou seja, das obrigações do Estado perante a Constituição em criar os meios para assegurar esse direito. Portanto, torno a frisar, estamos aqui sobretudo em representação dessa plataforma enquanto grupo de coordenação, ou seja, um grupo que inclui ainda, além das organizações descritas, o CNCTE, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo e Audiovisual e Música, que por causa do agendamento desta tarde não pôde estar presente. Vou então, para poupar o máximo de tempo, passar a ler um texto que preparámos para esta audição. 2 anos passados de governação do PS, no momento em que é conhecida a proposta de Orçamento do Estado para 2018, a Plataforma Cultura em Luta, associação informal de dezenas de estruturas culturais e representativas do trabalho cultural, em todos os seus setores, vem manifestar a sua profunda insatisfação com o rumo até agora seguido e aquilo que este orçamento revela quanto ao futuro. A política cultural do governo do PS não trouxe, no essencial, nenhuma viragem em relação ao desastroso percurso de décadas que nos conduziu até aqui, partilhado também com os governos do PSD e do CDS. Permanecem linhas essenciais de desvalorização, de empobrecimento, de elitização, de desresponsabilização e de investimento anémico da atividade cultural. Permanece a degradação do trabalho cultural, permanece o conflito com o imperativo constitucional de democratização da cultura, que obriga o Estado a disponibilizar os meios à altura dessa missão e das necessidades do povo português. Em 2 anos não se verificaram passos sérios no sentido inverso ao das políticas do passado. Não foram e não são apresentadas metas concretas que apontem para um patamar de financiamento substancialmente diferente, adequado às exigências da atividade cultural e consistente com o papel da cultura na sociedade. Continuamos a perder tempo. Agravou-se a devastação que assola a atividade cultural, as suas estruturas e projetos, os grupos e as pessoas que nela trabalham e a promessa de concretização do direito à cultura para todos em todo o território nacional. A vida cultural empobrece, adoece e morre. O chão social e organizativo de que depende seca para largo tempo. Agrava-se também sempre e crescentemente a preocupante situação de envelhecimento e não rejuvenescimento e do inexorável e crescente déficit dos recursos humanos nos organismos públicos dependentes do Ministério da Cultura, tanto ao nível técnico e científico como ao nível do atendimento ao público. Este último especialmente escandaloso quando confrontado com o extraordinário aumento de visitantes em museus e monumentos, mercê do crescimento verificado no setor do turismo. A proposta do Orçamento do Estado para 2018 confirma a incapacidade de traçar o novo horizonte necessário e urgente. Apresenta em alguns setores uma aparente subida de valores da despesa em relação ao anterior orçamento, num quadro de completa opacidade dos valores da execução, num quadro em que cresce a pressão para a produção de receitas próprias e para uma maior dependência de financiamento por entidades e fatores estranhos ao Estado e à atividade cultural. De facto, o investimento do Estado na cultura não aumenta. O orçamento para o setor apresenta cortes em várias estruturas e os aumentos em muitas delas são alavancados por aumentos de receitas próprias. Prevê-se o aumento de espectadores e de visitas? Vai aumentar o preço das entradas nos museus, palácios e monumentos, nos teatros nacionais e noutras estruturas de criação artística a cargo do Estado? Tanto no orçamento como nas linhas com que se vai cozendo a política cultural deste governo, cresce exponencialmente a aposta na profunda mercantilização de toda a atividade cultural, fazendo depender o financiamento da cultura de indústrias como o turismo, a restauração e a produção de eventos, do falso mecenato e de interesses empresariais e corporativos, do agenciamento ideológico através de programas que impõem temas, formatos e dinâmicas de conteúdo propagandístico. Acrescem ainda os esforços evidentes e perigosos de desresponsabilização do Estado Central, dos seus deveres constitucionais de garantia da democracia cultural, na entrega de competências para a esfera regional e local, num país de profundas desigualdades e carências, com a perda de rigor e de exigência, com a dispersão de meios e capacidades. Apesar da justa reposição de rendimentos, decrescem os valores destinados ao salário dos trabalhadores do Estado, fazendo prever que prosseguirá o emagrecimento do serviço público, que dita já hoje a incapacidade de cumprir a sua missão com qualidade em todo o território nacional. A proposta do Orçamento de Estado para 2018 mantém a cultura no grau zero de financiamento, cerca de 0,2%. Espelhando, assim, o grau de indigência da política cultural e prolonga uma história de décadas de desresponsabilização do Estado. Queria agora também, vamos colocar também algumas questões específicas relativas a alguns setores. Em relação ao setor da criação artística, algumas questões relativas por exemplo, à OPART. Na OPART, observa-se um corte de cerca de 2,2 milhões, sendo que metade deste valor será custeado com despesas de pessoal. O que justifica este decréscimo de despesa? Estamos a falar de despedimentos? Falamos de reformas antecipadas? Como se justifica este corte quando cruzados com os anunciados descongelamentos de carreiras e salários? Não terão os trabalhadores do OPART direito a este descongelamento? Como se justifica este corte quando é essencial o reforço das equipas técnicas e o fim dos vínculos precários nesta empresa? Em relação ao CCB, como se justifica o corte no CCB quando a equipa técnica e de produção continua a carecer de reforço de trabalhadores? O que representará este corte para o número de produções acolhidas? Continuará o CCB a esquecer a produção própria? Em relação aos teatros nacionais Dona Maria II e São João, aumentos de 100 mil euros para cada um. Não será com este valor que as equipas técnicas e artísticas serão reforçadas. Não será com este número que a produção própria irá aumentar e que será possível realizar coproduções com estruturas independentes sem recurso a falsos recibos verdes. Em relação à DG Artes, o único e real aumento que se verifica no setor das artes diz respeito às verbas destinadas aos apoios via DG Artes. Ainda assim, e tendo em conta o baixo grau de execução orçamental da cultura, será necessário em 2019 aferir se os 17 milhões anunciados serão realmente aplicados. Ainda assim, este aumento é totalmente insuficiente e está longe de pelo menos retomar os valores anteriores aos cortes efetuados no anterior governo do PS e no anterior governo do PS, do PSD e do CDS. Em relação ao ICA, defendemos que o ICA conte com um financiamento direto do Orçamento do Estado, não deixando esta área dependente de uma taxa. Contudo, para 2018, é necessário, pelo menos, destinar verbas para o reforço do cinema e do audiovisual, permitindo, por exemplo, que o teto máximo de apoio público a uma longa-metragem não tenha hoje o mesmo valor que tinha há 15 anos atrás. E agora passo a palavra à minha colega Jacinta Gomes.
Peço desculpa, mas terá de ficar depois para a parte final, para os comentários depois da parte final, porque esgotaram a parte... Bom, se conseguir...
É muito rápido, penso.
De forma muito rápida, se pudermos,
descontar no tempo
muito
final,
bem, okay,
que nos é menos importante.
Sem dúvida. Então muito vai.
Sem mais delongas.
Agora então.
Vou ser telegráfica, absolutamente telegráfica. Pronto, eu fiquei aqui de falar um pouco sobre a área do património cultural. Como os senhores deputados imaginam, a área de património cultural, neste momento, assume um valor, enfim, já tinha o valor que tinha, mas assume um valor que está muito, digamos que, sublinhado pela orientação do país para um desígnio económico muito ligado ao turismo. E digamos que é a nossa matéria-prima principal nessa área, juntamente com a paisagem, e não podemos continuar a maltratá-lo como vem sendo maltratado de forma sistemática e continuada ao longo dos anos. A DGPC, que é o organismo que a nível central tem competências nesta área, tem vindo sucessivamente a perder orçamento. Tem consequências muito concretas no próprio património, que é lá está a tal nossa matéria-prima essencial. Mesmo este ano, há um aumento de 3,1 milhões, isto com a informação que temos disponível, que não é muito assim, mas que aparentemente se refere ao valor estimado para a obra na Fortaleza de Peniche. E, portanto, não há propriamente um aumento, aparentemente, do orçamento para este ano, para o ano que vem, para a DGPC. Por outro lado, se atendermos aqui o aumento das receitas, nomeadamente vindas quer dos museus nacionais, quer dos monumentos património mundial, estou a falar Jerónimos, Belém, Alcobaça, Batalha, Tomar, que têm um aumento muito, muito grande e vem sendo sustentado ao longo dos últimos 4, 3 anos, o orçamento que de facto, o dinheiro que de facto entra na área do património cultural é cada vez menos porque as receitas próprias estão sempre a aumentar. Portanto, nós não estamos como Estado, como país, não estamos a investir no nosso património e gostaria que dessem a vossa atenção, se possível, para isto. Um pequeno reparo relativamente à Fundação COA, que tem um aumento de verba de cerca de 400 mil euros, que me parece completamente insuficiente relativamente aos compromissos assumidos pelo Ministério da Cultura aqui, nesta casa, e também pela Secretária de Estado da Ciência, que assumiram um compromisso sólido que havia uma mudança de rumo diametral relativamente ao que se passava no COA, que, como sabem, era muito grave. Não nos parece que 400 mil euros cheguem, provavelmente chega apenas para não haver dívidas nas contas normais e regulares da casa, no pagamento das contas. E, por fim, principalmente, pedi à vossa atenção a questão dos recursos humanos. Todas as estruturas dependentes do Ministério da Cultura estão numa situação ao nível do pessoal, dos recursos humanos, das pessoas que lá trabalham, absolutamente confrangedora, para não dizer dramática. O pessoal é muito envelhecido, basta olhar para os balanços sociais que anualmente são publicados, muito envelhecido. Todos os anos há diminuição de verba para pessoal, porque há um número, a proporção de aposentações é brutal. Sempre não entra gente, não temos pessoa na casa dos 30, dos 20 nem se fala. As que estão nas casas dos 40 são poucas e a maioria do pessoal que está ao serviço concentra-se nas décadas de 50 e 60. Podem imaginar o dramatismo que isto tem para o funcionamento dos serviços, quer a nível técnico, quer de uma forma muito particular na recepção de visitantes e que recebem os turistas que aos milhões entram nos nossos monumentos e nos nossos museus e que querem pessoas que saibam falar inglês, que dominem as novas tecnologias, que os recebam de forma adequada. As pessoas estão exaustas, estão completamente massacradas e, de facto, a situação é confrangedora. Tem que entrar pessoas e o valor de pessoal na DGPC desce.
Obrigada. Muito obrigada. Vamos agora passar, então, para os grupos parlamentares. Senhora Deputada Susana Lamas tem a palavra, do PSD.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar a Alexandra, o Artur, o Pedro e a Jacinta e agradecer a vossa presença e a exposição fizeram em nome da plataforma Cultura em Luta, a forma rápida, mas muito elucidativa, apesar da rapidez com que tiveram que o fazer. E dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD compreende essas vossas pretensões, essas vossas preocupações, porque, efetivamente, além de ter criado um Ministério da Cultura, o atual governo comprometeu-se também a fazer uma consolidação progressiva ao longo da legislatura dos meios orçamentais que seriam atribuídos ao setor. De facto, o PS criou imensas expectativas, fez promessas eleitorais a todo o setor cultural e o que acontece é que não cumpriu. E a verdade é que a cultura voltou de facto a ter o Ministério, mas não teve o tal reforço orçamental. O Governo apregoou que havia o fim da austeridade para este setor, mas a verdade é que nós vemos que os orçamentos da cultura, e já vamos para um terceiro orçamento, aprovados pelos partidos da esquerda, não retratam esse objetivo. E vocês aqui também evidenciaram isso e deram vários exemplos disso mesmo, desses factos. Este orçamento para 2018, agora em análise, de facto, não apresenta um reforço claro das verbas para a cultura e que continua ainda muito longe do tão desejado 1% que seria alocado à cultura. Aliás, o próprio Ministro da Cultura, numa entrevista ao Diário de Notícias, agora em 13 de agosto, diz, e passo a citar, o importante não é 1%, mas temos mais investimento na cultura. E nessa mesma entrevista, o Sr. Ministro garante que, e se o dinheiro é pouco, portanto, diz que de facto não há as verbas que seriam, que todos nós desejaríamos, é pouco, podem fazer-se muitas coisas. Portanto, o que vos poderia dizer é que estamos, de facto, atentos, dizemos que tomamos boa nota de todas as vossas observações e pretensões e que tudo estiver ao nosso alcance, assim faremos, e agradecer mais uma vez essa vossa exposição e a forma sucinta e clara com que fizeram essa vossa exposição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu também lhe agradeço o facto de não ter sequer chegado ao tempo que lhe estava atribuído. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, como é habitual, vou tentar não exceder desta vez os 3 minutos. De facto, a ideia aqui não era ter que responder ao PSD, era ouvir os representantes da Associação da Plataforma Cultura em Luta. Eu gostava de obter esse documento, tanto quanto eu sei, não nos foi enviado, mas se o puderem chegar até nós era interessante, porque me parece que tem algumas questões que eu neste momento, algumas delas não saberei responder cabalmente, e eu acho que era importante também de alguma forma termos acesso a isso para que possamos responder de forma mais cabal. Nós estamos agora a fazer a análise do orçamento, mas a verdade é que o orçamento aumenta, tem um aumento considerável, e tem um aumento de 11,3%. É preciso, obviamente, depois dissecar todas as questões, todas as parcelas, digamos assim, que são adstritas, quer a área de património, quer a área da, neste caso, a Direção-Geral das Artes, portanto, as artes performativas, e a comunicação social também, que leva uma fatia considerável, sendo que mesmo assim ainda temos um orçamento. Essa discussão claramente vai fazer-se, e portanto a nós interessava-nos também aqui, vai fazer-se aqui, não é? Ainda temos essa discussão para fazer. A nós o que nos interessava aqui era ouvir-vos, perceber também as vossas, digamos assim, as vossas principais questões. Eu tenho uma pergunta que eu gostava de vos fazer, porque acompanhamos aqui no Parlamento, relativamente à distância, o trabalho que foi sendo elaborado pelo Secretário de Estado da Cultura relativamente ao novo modelo de apoio às artes. Eu gostava de saber se vocês estiveram presentes nessa discussão, se foram ouvidos, se deram contributos, acima de tudo, porque fazem parte, digamos assim, de uma estrutura que supostamente deverá dialogar, digo eu, espero que assim seja, dialogar diretamente com o Estado, e portanto eu gostava de perceber se foram ouvidos e se quais foram os vossos contributos também, se nos fizessem chegar era ótimo. Nós também iremos fazer essa discussão aqui. Vamos lá ver, a questão da democratização da cultura, nós estamos de facto a reverter a crise que se instalou no setor de alguns anos para cá, e portanto isto não é um processo que vá demorar um ano, nem vai demorar dois, não é? Estamos a falar de quase 7 anos de problemas que se foram avolumando, quer nas estruturas de património, quer nas estruturas das artes, e que claramente não podemos fazer, não é possível, não é possível, não precisamos chegar a 1%. É a questão da reversão que estamos a tentar fazer, mesmo em relação aos teatros nacionais, isso está a ser conseguido, nas fundações isso está a ser conseguido. E portanto parece-me que há aqui um trabalho que temos que reconhecer que está a ser pensado, isto é, o objetivo é esse. Neste momento, se nós conseguirmos reverter os 7 anos que tivemos aqui de austeridade, que foi imposta a todos, e muito também na área cultural, não, obviamente, não foi excluída, esse trabalho está a ser feito, e eu acho que ele tem que ser reconhecido. A questão da democraticidade, há bocadinho quando vocês falavam, é assim, nós conseguimos instaurar, por exemplo, a questão de um dia gratuito. Não é? Nós voltamos, uma coisa que já tinha sido afastada, nós conseguimos, digamos assim, instalar nas pessoas, para os museus da direção, que fossem sob dependência da Direção-Geral do Património, um dia, 2 dias, domingos e feriados, para todas as pessoas. Sim, Sra. Presidente, eu já percebi, pronto. Pronto, e eu gostava também de perceber, embora tenha que vos dizer, que o pacote de descentralização é efetuar-se, é uma discussão que ainda não está, vai iniciar-se a seguir, mas a questão da descentralização e em relação aos museus, a verdade é que vai ter também um envelope financeiro, portanto há também a ideia de também criar uma questão de proximidade, que eu acho que é importante, mas eu gostava de vos ouvir sobre essas duas principais matérias, está bem? Peço-vos desculpa, tenho que fechar. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença da Cultura em Luta, dizer-vos que o Bloco de Esquerda conta com a vossa luta para, de alguma forma, podermos pressionar no sentido de alcançar resultados mais positivos naquilo que diz respeito à área da cultura. Eu diria sinteticamente o seguinte: as preocupações elencadas pelo Pedro Peni são as preocupações que já tínhamos elencado, ponto por ponto, ponto por ponto. E, portanto, naturalmente, faremos sentir essas mesmas preocupações. Não é a altura, neste momento, de estarmos a discutir o Orçamento de Estado, mas devo dizer-vos que, numa primeira apreciação, também o Bloco de Esquerda está extremamente insatisfeito com aquilo que foi apresentado. E pensamos que as expectativas criadas há 2 anos, com a criação do Ministério da Cultura, têm vindo a ser progressivamente defraudadas. E dizemo-lo com muita pena, mas é isto que acontece. Inclusivamente, não estou certo, neste momento, que o Orçamento da Cultura tenha subido estes 11,3% face à estimativa de 2017. Porque, na verdade, se fizermos as contas, se virmos de onde é que vêm os fundos europeus, o que é que são receitas próprias, etc., 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 há aqui uma série de questões que, na verdade, subvertem completamente os dados que são apresentados. É uma questão que nos preocupa profundamente. Em relação à doutora Jacinta Bugalhão, eu queria dizer-lhe que ainda há pouco estivemos aqui a tratar das questões do património. Temos estado muito atentos a essas matérias também, inclusivamente temos feito, enfim, tomado iniciativas diversificadas nesse domínio. E queria dizer-lhe que eu não podia estar mais de acordo sobre a questão dos recursos humanos. Não podia estar mais de acordo. Na verdade, nós temos vindo a assistir a um esvaziamento progressivo daquilo que são a participação de pessoal qualificado, sendo ele, inclusive, muitíssimo necessário nos organismos oficiais, e, nessa medida, procuremos fazer sentir também que esses recursos são indispensáveis, que o rejuvenescimento dos quadros é absolutamente indispensável. E terminava dizendo o seguinte: desinvestir na cultura é desinvestir no país. Porque entendemos que tudo começa na cultura e tudo acaba na cultura. E, portanto, quem não entender este processo e não perceber que há um conjunto de questões que têm que ser devidamente acauteladas, não vou entrar em pormenores sequer sobre os montantes que aqui estão, do que é que vai para a comunicação social, o que é para, nem sequer vou entrar nesse domínio, mas entendo que é a altura de se fazer um esforço suplementar no sentido de melhorar aquilo que existe neste momento. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria apenas de saudar a Plataforma Cultura em Luta, dizer da parte do CDS que nos associamos muito claramente às vossas preocupações. Gostaria de pedir que deixassem a vossa intervenção, pelo menos a que foi lida pelo Pedro Penil, porque o resto tirei notas, mas gostaria muito que pudesse ficar na comissão para que pudéssemos ir acompanhando da discussão do orçamento, porque tocaram em pontos nevrálgicos daquilo que consideramos que são, enfim, as grandes falhas, sobretudo face aos compromissos, às promessas que foram feitas a quando da criação do Ministério da Cultura, como se a mera designação de Ministério representasse um aumento do orçamento, um aumento das verbas e uma maior atenção para a área da cultura. Isso não se veio a verificar. E, portanto, não me ia alongar, porque penso que as vossas intervenções foram muito autoexplicativas e cedi o tempo que me resta para que possam ter mais tempo na vossa intervenção final. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da Plataforma Cultura em Luta e agradecer a exposição clara que fizeram e concisa, tendo em conta a dimensão da matéria, e dizer que, por parte do PCP, estamos profundamente de acordo com aquilo que é o diagnóstico aqui feito. Algumas destas matérias que sinalizaram aqui enquanto preocupações do Orçamento do Estado, nós já as tínhamos também sinalizado e, portanto, estamos a acompanhar. Preocupa-nos muitíssimo este corte na OP, porque efetivamente cerca de metade está previsto que seja em despesas de pessoal, e isto pode ter aqui um impacto muito grande, que nós queremos apurar o que é que isso exatamente significa, mas também outros que aqui nos referiram em termos do que é a necessidade de investimento para que exista efetivamente uma política de democratização da cultura em que haja um rumo de responsabilização do Estado e não de desresponsabilização, como tem existido, e que contrarie claramente esta tendência de mercantilização a que assistimos. E eu diria que esta tendência de mercantilização é muito evidente, até, por exemplo na questão não só da criação artística, mas também dos museus, porque há depois cada vez mais aqui uma pressão para haver, e do património cultural, para cedências e explorações de espaço que também vão fazendo o seu caminho, e inclusivamente nós verificamos naquilo que são os mapas orçamentais que aparentemente nem é tanto nas receitas próprias de bilheteira que se vai subir, mas noutro tipo de atividades que não sabemos muito bem o que é que são. E portanto seguiremos com certeza com toda a atenção isto que aqui nos colocaram. Dizer que por parte do PCP nós temos colocado e reafirmado, e é interessantíssimo ouvir o PSD falar em 1% para a cultura, mas parece que estamos cada vez mais de acordo em relação a este objetivo. E ainda bem, porque temos que dar passos claros em relação a ele, e é isso que nós defendemos. Temos que dar, evidentemente, passos claros em relação ao 1% para a cultura. 1% para a cultura não é 1% para a cultura e comunicação social, atenção. É 1% para a cultura, que é aquilo que nós defendemos, e de facto consideramos que não tem sido dada uma resposta satisfatória relativamente a esta matéria naquilo que são as políticas do Governo e nomeadamente na construção dos orçamentos do Estado. E portanto nós consideramos que deve haver um reforço orçamental ao nível da cultura e que, por exemplo, ao nível daquilo que é a criação artística e dos apoios públicos às artes, se parta já para um horizonte de reforço para 25 milhões de euros nesta matéria. Nós consideramos que há folga orçamental para isto, há de facto, nós sabemos que há aqui margem para esse tipo de crescimento e, portanto, é preciso é então haver uma opção política que vá no sentido do reforço do Orçamento do Estado para a cultura. De nossa parte, nós já no passado o Orçamento do Estado fizemos, eu creio que até, não sei se, eu não queria exagerar e dizer que fomos o único partido, mas se calhar fomos, fizemos propostas de alteração em termos de cultura ao Orçamento do Estado. De facto, por isso é que eu digo, não estou a dizer de memória, não quero exagerar, mas fomos certamente o que apresentou mais. E temos um compromisso com isso, no sentido de continuar este trabalho também para o próximo Orçamento do Estado, de continuar a apresentar propostas no sentido de darmos passos efetivos para o reforço do financiamento da cultura, para a democratização da cultura, e esta componente que aqui também nos trazem da dignificação do trabalho na cultura, seja por via da necessidade de contratação de pessoal, porque isto é fundamental, estamos a perder conhecimento, estamos a perder a passagem de testemunho, as instituições estão a ficar cada vez mais fragilizadas, mas também do combate à precariedade, porque não há outra hipótese se não for também, se não houver aqui um ataque frontal à precariedade na cultura, e para isso também têm de ser dados passos muito concretos por parte do Governo, e nós com certeza vamos fazer toda a pressão e a reivindicação nesse sentido. Muito obrigada.
A senhora deputada tem então agora a palavra para responder.
Eu peço imensa desculpa, desculpe, Sr. Presidente, de me interromper, mas eu esqueci-me só de dizer que eu vou ter que me ausentar porque eu tenho outra reunião a decorrer, como tudo se atrasou, e seguirei com muita atenção depois a gravação que for feita. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, tem agora então a palavra para responder.
Então, desconto, caso exceda, que me desconte o tempo que excedemos, penso que foi 4 minutos.
Vamos tentar fazer okay. Assim uma
excelente. Pronto, de qualquer forma.
Não deixará de dizer sim. O que tem a dizer.
Sim, certo.
Problemas
não,
de tempo.
Também não tínhamos muito para dizer, viemos sobretudo aqui para colocar algumas questões, ou seja, para colocar a nossa posição, a nossa preocupação e colocar algumas questões que gostaríamos de ver respondidas, até porque há uma grande opacidade de informação quanto não apenas quanto ao orçamento, mas em relação às questões da execução orçamental, que desde 2012 não existe praticamente forma de aferir estatisticamente a evolução da execução das questões do financiamento da cultura e da própria atividade, dos números da atividade cultural. Queríamos chamar a atenção em relação às perguntas que a senhora deputada do PS, Carla Sousa, colocou, para o seguinte. Nós, evidentemente, individualmente e no seio das nossas organizações, acompanhámos a discussão em relação ao novo modelo de apoio às artes. Contudo, compreendam que aquilo que é a razão de ser desta plataforma é mais aquilo que une todos estes setores e não tanto as questões específicas dos setores que são tratadas pelas organizações separadamente. Portanto, obviamente, isto para dizer que a plataforma enquanto tal não participou Nessa discussão participaram as organizações e particularmente o Sindicato dos Trabalhadores da Música, do Espetáculo e do Audiovisual participou certamente. Portanto, eu poderia dizer que o único aspecto que se liga com essa questão do novo modelo de apoio às artes e que nós, sobre o qual temos um entendimento, é a centralidade da questão do financiamento. A maior parte dos problemas que assistem à criação artística em Portugal não têm solução se o financiamento não estiver à altura dessas necessidades. Todos os concursos, toda a situação será sempre profundamente injusta se o financiamento não estiver à altura. E, portanto, aquilo que se coloca é nós, podendo reconhecer melhorias e alterações positivas neste período que passou, nos últimos 2 anos, o que sentimos é a necessidade de um compromisso com uma política radicalmente diferente, de passos firmes e metas e objetivos no sentido de 1% para a cultura, que é, digamos, não apenas uma exigência nossa, mas, digamos, já um adquirido na discussão entre os trabalhadores da cultura, mas entre, digamos, todos aqueles que se preocupam com a política cultural. E é isso que não existe, por muitos defeitos, por muitas tenham sido as dificuldades passadas, a verdade é que não há um compromisso de inversão desta política e não há um compromisso de metas no sentido desse patamar diferente. Não saímos da cepa torta, continuamos a gerir esta indigência de investimento. Esta também a preocupação com a tendência de mercantilização, ou seja, de fazer depender a política cultural do Estado cada vez mais da sua mercantilização. Para terminar, só ler então aqui algumas ideias que ficam deste documento, que será entregue não hoje, mas amanhã, visto que hoje ainda teremos uma reunião com outras estruturas, não é? Aqui em Lisboa, na qual daremos conta destes resultados desta reunião e dessa reunião sairá então a fórmula final deste documento e então enviaremos com todo o gosto aos grupos parlamentares e à Comissão. A Plataforma Cultura em Luta reafirma a sua exigência de uma nova política cultural assente num esforço determinado de democratização da cultura e de construção de um verdadeiro serviço público de cultura. Reafirmamos a exigência de combate à degradação do trabalho na cultura, investindo no emprego estável e com direitos, no combate à precariedade, apoiando as estruturas na prosecução desse objetivo. Reafirmamos a exigência de combate ao trabalho não remunerado, que alastra, rouba emprego, degrada o tecido social, afeta a sustentabilidade e o futuro da atividade cultural, definindo com clareza e rigor os limites do trabalho voluntário. Reafirmamos a exigência de elevação imediata do financiamento para um patamar que o aproxima a passos firmes de 1% do Orçamento do Estado até ao final da legislatura, com vista a alcançar gradualmente 1% do PIB para a cultura, que esse caminho possa ser começado já na discussão da especialidade do Orçamento do Estado. A Plataforma Cultura e Luta não aceita que a engenharia orçamental, a obsessão economicista do déficit e limitações inaceitáveis aos imperativos da Constituição da República possam servir de pretexto para fazer aquilo que tem que ser feito na cultura como no país. Reafirmamos a exigência de uma viragem política assente no programa de 12 eixos, um horizonte para a cultura, firmado no ano passado por mais de 60 estruturas culturais e representativas do trabalho cultural, nacionais, regionais e locais e centenas de personalidades. Documento que na altura fizemos chegar aos grupos parlamentares e que faremos de novo quando enviarmos este documento. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa
atenção. Muito obrigada pela vossa presença, pelas ideias que aqui deixaram e ficamos então a aguardar que nos envie depois o documento que será distribuído por todos os membros da Comissão. Desejamos-lhes as maiores felicidades.
Também para si. Obrigado.